para o nosso terceiro e último bloco aqui no programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB e também disponível em formato de podcast no agregador de sua preferência. Aqui comigo os comentários de Emanuel Reis e o Matheus de Júlio, que deu uma saidinha para atender o telefonema. Temos também Sérgio Ricardo, nosso soundman aqui, fazendo os efeitos e defeitos especiais aqui no nosso som, aqui na nossa bancada. É, galera, estamos chegando nesse terceiro bloco, né? É, esse tango que você está escutando aí em fundo é em homenagem ao nosso querido Diego Armando Maradona, esse programa memorial que a gente trouxe aqui algumas boas lembranças sobre Maradona, conversando um pouco sobre isso, mas você sabe que aqui no Rifando a Bola a gente mistura tudo que o brasileiro gosta, né? A gente mistura futebol, resenha, palpite, aposta, e tá chegando a hora dos nossos palpites e palpites. Tem Se Liga na Dica hoje, não é, Emanuel? Você tinha
um
palpite aí terceiro para a gente aí, aquele bilhete premiado que faz toda semana aqui para os nossos apostadores de plantão. Manda aí aquele Se Liga na Dica.
Pois vou começar agora então. Então a gente começa o Se Liga na Dica, galera, com o jogo da Série A, né, que vai rolar a mais tarde, como diz o Doido. Fortaleza contra o Corinthians, né? E aí eu vou na segurança do velho empate, né? Eu acho que esse jogo vai dar empate. E aí a gente vai ficar com um empate nesse jogo, porque são duas equipes que, apesar do Fortaleza viver um momento um pouco melhor do que o Corinthians, são duas equipes de meio de tabela, né? São equipes que não estão mais com o costume de marcar tantos gols. O Corinthians nunca teve, né? Sempre retranqueira, enfim, empate. Série B, a gente tem América Mineiro e Cruzeiro, é o clássico de Minas, né? E aí o Lisca doido vem com sua magia para fazer o América subir, né, para botar o América para subir, enquanto o Filipão tá tentando acertar aí o que eles chamam de o maior de Minas, que é o Cruzeiro. Eu acredito na vitória do Lisca doido. E aí eu acho que o América tá vivendo um momento muito, muito, muito à frente disso, né? Até pela sua classificação na Copa do Brasil. E aí a gente vai de América, então, certo? Agora na Liga dos Campeões, já, viu? A gente vai ter o Istambul, Başakşehir contra o Red Bull Rasenballsport Leipzig, né? Da Alemanha. E aí é um placar um pouco. É o jogo fácil, né? Do bilhete. Vai dar Leipzig, né? Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Você tem, João? Eu nem tenho dúvida disso
nenhuma,
aí.
Não tenho dúvida aí. Nenhuma. Meu RB vai passar por cima do Başakşehir.
Todo mundo passou por cima do Başakşehir. Então o Leipzig também não vai ser diferente de novo, né? Porque já passou uma primeira vez. E aí, outro confronto da fase de grupo da Liga dos Campeões, que eu peguei aí, que eu achei muito interessante, que é o Borussia Dortmund de Alandinho e Jadon Sancho contra Lazio de Tiro Immobile. De Tiro Immobile, que é o principal atacante ali da Lazio. E aí, é um jogo difícil. Agora, o Dortmund jogando em casa é o Dortmund, né? E aí vai ser a aposta arriscada. Vai ser o Dortmund. E aí ficou desse jeito o nosso Se Liga na Dica. Fortaleza contra o Corinthians, empate. América Mineiro contra o Cruzeiro, América, né? Lisca doido. Istambul Başakşehir contra RB Leipzig, RB Leipzig. E Dortmund contra Lazio, Borussia Dortmund.
É isso aí. Recapitulando:
empate Fortaleza e Corinthians, América Mineiro, RB Leipzig e Borussia Dortmund.
Tá feito aí o nosso bilhete premiado, aquele palpite certeiro do nosso querido boy dos bets, o meu, seu, o nosso apostador compulsivo aqui do Rifando a Bola, Emanuel Reis. Vamos trazer agora a nossa lista aqui dos nossos jogos pra gente palpitar. Tem muita coisa boa, tem Brasileirão, Champions League, Sul-Americana e Libertadores, cara. Primeiro jogo que a gente vai botando lá hoje, né? Nessa quarta-feira, vamos botar Inter e Boca, aquele jogo que foi adiado por conta do falecimento de Dieguito Maradona. Ele devia ter acontecido na quarta-feira da semana passada. Hoje está acontecendo aí esse jogo de ida, deveria ser o jogo da volta, mas vamos aí para o jogo de ida, Inter versus Boca Juniors. Eu acredito na vitória do Colorado, meu amigo. E você, Manuel Reis?
Eu vou de Boca, eu vou de realidade. É o seguinte, os últimos confrontos do Boca Juniors contra o Internacional, que ocorreram em 2008, né? Foi no dia, pela Sul-Americana, inclusive, não foi pela Libertadores, foi no dia 22 do 10 e no dia 6 de novembro, né? Outubro e novembro. O Internacional levou a melhor, foi um 2-0 no Beira-Rio e um 2-1 lá na Bomboneira. Mas aí são times que estão vivendo fases antagônicas, né? O Internacional vem de duas derrotas consecutivas aí. E o Boca Juniors, meu amigo, o Boca Juniors vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidas sem perder, sendo 8 vitórias e 1 empate. E aí a gente tem duas situações totalmente diferentes. É por isso que eu vou de Boca, entendeu? Eu acredito também que essa coisa de Maradona, né? Apesar de Maradona não ter jogado a maioria, nem feito a maioria de seus gols no Boca Juniors, mas pegou muito a imagem dele, né? Até pelo momento da época político e tal. Eu acredito que motivados por isso, os atletas do Boca Juniors vão atrás de fazer essa homenagem em campo também ao nosso Dom Diego.
Vou de Boca. Isso aí, então, né, cara? Você vai de Boca, respeito demais. Você está embasadíssimo nos dados. Eu estou aqui naquele palpite torcedor, na esperança que o Inter faça valer o mando de campo aí e saia vitorioso desse primeiro capítulo lá no Beira-Rio, né? Então vamos lá, dividimos aí a nossa mesa. O Matheus ainda não voltou, vamos só nós dois. Próximo jogo, trago aqui Champions League também, daqui a pouco, final da tarde, gente. Manchester United versus Paris Saint-Germain. É, cara, jogão. Red Devils versus PSG. Eu vou com os parisienses, acho que eles vão bater o Manchester lá no Old Trafford. E você, Manuel Reis, o que é que você acha desse jogo?
Rapaz, é uma situação complicada. Eu acho que eu falei a mesma coisa, né? Quando teve um jogo de ida, que era um jogo muito complicado. Assim, nos últimos quatro confrontos, né? Que vem desde 2015 até 2020, entre Manchester e PSG, tivemos duas vitórias do Manchester fora de casa e duas vitórias do PSG fora de casa, né? Então, esse clássico, assim, em termos históricos, está empatado fora de casa. E aí, seguindo a lógica do fora de casa, a gente poderia ir com o PSG como você foi, né, amigo? Mas acontece que o PSG vem de duas derrotas fora de casa, né? Contra o RB Leipzig, pela Champions League, e contra o Mônaco, exatamente. Pela Liga 1, que
essa,
é a Liga
essa vitória do Mônaco, eu inclusive tinha cantado a pedra, você não acreditou que o Mônaco pudesse vencer o PSG, o Mônaco foi lá e foi, hein?
Eu acho que eu e a torcida do Flamengo toda não acreditou, né? Uma grande quantidade de gente não acreditou que o Mônaco ia lá e conseguir fazer isso com o PSG. Mas você acreditou, você estava certo, cara. Baseado nesse histórico, né? De, sempre o de fora tá ganhando esses confrontos entre Manchester e PSG. Eu vou aqui arriscar o Manchester, eu acho que vai acabar esse tabu hoje, tá certo? E aí, mais uma vez, nós vamos estar aqui em lados opostos nessa mesa. Vamos ver se a gente concorda em alguma hoje, né?
Vamos então puxar o próximo jogo. Vamos de Sul-Americana nesta quinta-feira. Amanhã a gente tem aí Vasco da Gama versus Defensa e Justiça. Cara, Defensa e Justiça, a gente já conhece eles já lá da Libertadores, né? Enfrentaram, inclusive, o Santos lá pela Libertadores. Acabaram aí caindo nas repescagens aí da Sul-Americana e encontrou aí o Vasco da Gama, o Cruz Maltino no meio do caminho. Cara, eu acredito que o Vasco pode usar este momento da Sul-Americana para transformar aí num divisor de águas para o time na temporada. Eu acho que esse confronto com Defensa e Justiça pode ter significado para o Vasco e eu vou apostar inclusive nele. Esse confronto aqui eu acho que vai dar Vasco. Você, Manuel?
Eu já tô vendo a situação do Vasco um pouco complicada. O Vasco não conta com o Germancano, né? Que testou positivo para Covid. O Germancanismo vai ficar de fora desse jogo aí. E quando a gente não tem o cara dos gols, a gente tem uma vida complicada dentro de campo, né, meu amigo? E aí, esse aqui eu vou usar aquela velha e boa segurança do empate, né? O nosso trunfo maior aqui no Rifando a Bola, a segurança do empate. Foi 1-1, né? Lá na Argentina, e eu acho que vai ser 1-1 também, e a parada vai ser definida nos pênaltis.
É, cara, drama, drama mesmo. É do jeito que o vascaíno gosta, né? Um salve aí pra toda a torcida do Vasco, prepara o coração, porque de acordo com esse palpite que a gente tá tendo aqui, a vida do Cruz Maltino não vai ser fácil.
Vai ser
não.
Drama. Vai ser drama mesmo.
Vai ser drama, vai ser drama. Próximo jogo a gente traz aqui um clássico carioca, né? Botafogo versus Flamengo aí pro Brasileirão no sábado. É, cara, depois desse papelão de ontem do Flamengo diante do Racing, o que é que você acha que o Flamengo vai fazer com o Botafogo no Engenhão nesse próximo fim de semana?
É, o Botafogo é um time que não sabe mais ganhar, né? Perdeu o ritmo. Aliás, nunca teve um grande ritmo, né? De vitórias o Botafogo. Teve quando era um time clássico, né? Quando era o time que os coroas torciam, lembravam, né? Hoje em dia eles lembram e tal, mas não existe mais esse Botafogo. Enfim, há 9 partidas o Botafogo não sabe o que é ganhar, certo? O Botafogo não ganha desde o dia 14 de outubro. E isso é preocupante, né? Do outro lado, a gente tem o Flamengo humilhado, né? Com um time morno da Argentina, que é o Racing. Eu acompanho o campeonato argentino, tá certo? O Racing só tá fazendo perder e empatar por lá, beleza? Tá, beleza que tá poupando alguns jogadores para a Libertadores, mas enfim, sempre foi assim, certo? O Racing é um time que chega, claro, em primeiro lugar, já ganhou tal, torneios por lá. Porém, eu comparo muito com o Atlético Paranaense daqui, entendeu? Com todo respeito às duas equipes, gosto muito das duas equipes, inclusive do estilo de jogar futebol. Mas aí, nesse confronto carioca, eu vou apostar aí na recuperação do Flamengo, né? Eu acho que vai ser a segunda vitória aí no comando de Rogério Ceni. É, o retrospecto recente data que dos últimos 5 confrontos, né? Entre eles Copa do Brasil, Carioca e Série A, o Flamengo ganhou 3 e o Botafogo ganhou 2. Ou seja, vai ser difícil empatar, viu? Um jogo desse. Eu acredito muito na vitória do Flamengo.
É, cara, então eu acho que pela primeira vez na mesa a gente vai concordar com alguma coisa, né? Eu também acho que o Flamengo vai levar nesse confronto com o Botafogo. O Botafogo não tem apresentado um futebol interessante nessa temporada, já tem deixado a desejar. Os dados não mentem, né? São 9 rodadas aí sem saber o que é vencer. Então, o Flamengo tem tido seus tropeços, mas todo mundo sabe do potencial que o time do Flamengo tem, né? Coisa que a equipe do Botafogo nem de longe consegue vislumbrar. Então, Yali, eu também vou com você, pedindo o Flamengo nesse palpite aí, vamos concordar nessa. Próximo. Yali. Oi?
Ah, tá, vai chamar o próximo. Chama.
Próximo jogo, vou chamar o próximo jogo. Próximo jogo é também Brasileirão, vamos trazer agora Fluminense versus Atlético Paranaense, cara. Agora vamos falar, né, do Atlético Paranaense, meu querido Manuel. Você acha que dá quem? Dá Tricolor ou dá Furacão nesse duelo?
Eu admiro o jeito do Furacão jogar desde a época do Thiago Nunes, né? Mas também vamos falar de retrospecto, né? Da história desse confronto. E aí, nos 5 últimos confrontos, nós não tivemos empates, desde 2018, né? O Atlético ganhou 4 vezes e o Fluminense ganhou 1 vez fora de casa, inclusive em agosto desse ano agora, 2020, né? A situação do Atlético é complicada, né? Perdeu para o Palmeiras de 3-0, vem de 2 derrotas e perdeu para o River Plate de 1-0, conseguindo, para mim, isso foi uma goleada do Atlético, perder só de 1-0 no estádio do River Plate, o River Plate como mandante, né? Já o Fluminense vem numa vitória contra o Internacional de 2-1 fora de casa e um empate contra o Red Bull Bragantino, que para mim também foi uma vitória. Eu dava como vitória o Red Bull Bragantino nesse jogo, né? Eu acredito muito que nesse jogo vai ser a recuperação, nesse jogo do sábado, vai ser a recuperação do Atlético Paranaense. Eu vou ter Atlético Paranaense.
É isso aí, cara. Eu também acho que vai ser um tropeço do Fluminense jogando em casa. O Furacão tem começado a engrenar, né? Apesar de eu ter minhas sérias críticas aí a Paulo Autuori, parece que agora o Furacão começou a aparecer mais guerreiro em campo, então eu começo a botar mais fé nele, tanto é que eu eu acho que ele vai para cima do Tricolor e vai arrancar essa vitória fora de casa, né? Vou com você também, Atlético Paranaense, neste palpite, meu querido Emanuel Reis. Para finalizar a nossa lista, vou trazer aqui duelo na Bundesliga, na nossa querida Bundesliga, nosso campeonato alemão, Bayern de Munique versus RB Leipzig. E aí, cara, você acha que vai dar o meu RB ou vai dar o Bayern de Munique aí, que não está sendo absoluto nessa temporada Bundesliga, né? Vale lembrar isso, né?
Absolutamente vai dar Bayern. Por que que eu acho isso? É um achar, né? Claro. Tudo isso aqui que a gente dá pitaco ao nome. Por que que eu tô falando isso? Os jogadores do Bayern, como eu falei ontem, pela eu ia dizer, Libertadores, Champions League, eles foram poupados, né? Muitos foram poupados para descansar mesmo. Foi o caso de alguns artilheiros, inclusive, né? Tolisso, Coman, né? Foram caras poupados. Goretzka também, né? Eu já falei, Neuer, né? Boateng, foram caras que foram poupados, né? Boateng sempre tá por ali, às vezes joga, às vezes não joga, enfim. Então, se a gente tá poupando jogadores, né, com a vitória, com a passagem certa do Bayern Munique para a próxima fase da Champions, é para um possível confronto com a equipe forte da Bundesliga para galgar sempre o primeiro lugar, né? Que é a casa do Bayern, é o primeiro lugar na Bundesliga. E aí eu vou de Bayern, Vou até arriscar um placar dessa vez, né? Nos outros eu não arrisquei não, mas dessa aí eu vou arriscar. Eu vou arriscar 3-1 pro Bayern ou 3-2. Eu vou ficar nesses dois placares, inclusive.
Eu vou de RB Leipzig, né? Aquele palpite que você costuma dizer que é o palpite torcedor, né? Eu acho que o RB Leipzig, ele vai para cima aí nessa rodada. Eu acho que é uma das poucas equipes aí na Bundesliga fazer frente ao Bayern em algum momento aí do campeonato. Ele acaba quebrando essa hegemonia do Bayern, segue aí e no confronto direto pode ser uma oportunidade do RB Leipzig aí de mostrar que vai fazer essa frente, né? Então eu acho que eles podem surpreender sim. Eu não vou colocar nada de muito absurdo não, 2-1 pro RB Leipzig jogando em Munique. Eu acho que já tá de bom tamanho só pelo fato da vitória em cima do Bayern, na casa do Bayern. Já sair, mas com essa certeza, assim, né? Com essa ciência de que é sonhar não dói, né?
Ei, Jales, só pra, antes da gente chamar aí essa despedida, né, esse final do programa, eu queria botar também em jogo o clássico Botafogo da Paraíba contra o 13, né? O clássico da eliminação da Série C. Quem ganhar, elimina o outro. Isso vai ser sábado, tá certo? Vai ser no Almeidão esse jogo. E aí, eu queria que a gente palpitasse esse jogo. Vai ser agora, beleza? Vou trazer o meu palpite primeiro, depois é o seu.
Não, então, claro. Vamos palpitar, então, esse jogo do desespero.
Exatamente. O Botafogo não perde em casa há 6 jogos, né? A melhor vitória foi, claro, em cima do Imperatriz, 7-0. E o último resultado foi um empate com o Remo no Almeidão. E já o 13, fora de casa, perdeu os últimos 2 jogos, né? Para Jacuipense e para o Remo. E aí, se a gente for pegar o histórico do confronto Botafogo versus 13 no Almeidão, os 3 últimos confrontos, que foram em 2018 pelo Paraibano, 2019 pela Série C e 2020 pelo Paraibano, na casa do Botafogo, né? Que é um jogo de ida que volta, enfim. O Botafogo ganhou os 3 confrontos, tá certo? Foi 2-0 desse ano, 4-2 em 2019, 2-1 em 2018. E aí, já nesse ano, o 13 ganhou dentro de casa do Botafogo o jogo de ida por 2-0. Eu acredito muito no Belo, tá certo? Não vou falar que o Belo vai ganhar, tá certo? Eu acho que o Belo vai empatar esse jogo. Não vive uma fase tão boa. E um empate rebaixa o 13. E aí é uma situação que de solamento, né? Mas infelizmente eu sou torcedor do Botafogo, galera. Eu vou com o Belo.
Torcedor da Raposa, cara, eu tenho muita tranquilidade em dizer que o fato do Botafogo não vencer, não precisar vencer o 13, para o 13 ser rebaixado, já mostra por si só. É torcer pelo empate.
O empate
não ganha e o 13 é rebaixado. Eu saio vencendo de todo jeito.
Fazer essa manutenção aí é isso.
É, exatamente. Vamos ver aí o que é que vai dar esse clássico do desespero aí dos Paraguai. Esses últimos momentos aí de Série C e Série B. E tá difícil a vida do futebol paraibano nessa temporada, hein? Mas vamos que vamos. Galera, agradecemos demais. O Rifando a Bola vai chegando ao final. Se você quiser entrar em contato com a gente aí, quem fala com a gente nos nossos perfis, no Instagram, no Twitter, no Facebook, dá uma olhadinha lá, segue a gente, arroba Rifando a Bola, ou então nos canais do Portal Diário PB, né? Arroba Portal Diário PB lá no nosso Facebook, ou arroba Diário PB no Twitter. Gostaria de agradecer aí Mateuzinho, que teve que sair, né, para atender esse telefonema e acabou perdendo o fio da meada aqui com a gente. Mas agradecer também ele por aí. Agradecer a Serjão, nosso querido soundman, que garantiu esse tango melancólico aqui para a gente hoje, em homenagem ao nosso querido Maradona. E agradecer a você também, Emanuel, que hoje desenrolou bonito aí, trouxe um pouco de história e curiosidade sobre games aí. Relacionados ao nosso Diego Armando. Galera, agradeço demais a vossa audiência e vossa paciência. Querido Emanuel Reis, suas considerações finais.
Eu também queria agradecer, né, a você, a todo mundo que acompanha aqui o programa, seja fazendo, vamos dizer assim, não é nem fazendo, né, seja apresentando e comentando, seja do outro lado, como a galera faz, né, que é mandando sua demanda ali pelas redes sociais da gente, né? E escutando o nosso programa. Enfim, foi um programa triste, né? Não foi um programa alegre, como a gente costuma fazer. Foi um programa que homenageava, para mim, o melhor do mundo do futebol, tá certo? É uma opinião pessoal minha.
Quem minha quiser, também.
Pode discordar.
Mais grande é que Pelé.
Isso. Para mim, Maradona foi maior do que Pelé. Mas foi um programa também que eu acho que fez jus, né? A memória de Maradona. Ninguém está pregando aqui que Maradona foi um santo. Ninguém é um santo em vida, né? Todo mundo, como eu falei, tem seus B.O.s para assumir, né? Todo mundo tem suas falhas, seus defeitos, enfim, seres humanos. Eu queria deixar um beijo aqui para toda a galera que nos acompanha, tá certo? Um beijo todo especial para todo mundo, para todas as torcidas do Brasil. Adoro a galera toda. E queria deixar uma menção honrosa aqui a um parceiro aí que me adicionou no Instagram, que ele chama Torcedor Pelo Mundo. Eu vou até pegar direitinho o arroba dele, vou conversar direito com ele. É um cara que vai assistindo jogos ao redor do mundo, inclusive ele é do Nordeste, entendeu? E aí eu acho importante enaltecer esse tipo de pessoa. E aí também o meu abraço para o grande Bruno Carcará, né?
Isso amigo aí, na próxima temporada do Paraibano, Bruno Carcará no Botafogo da Paraíba aí, vamos levantar essa campanha.
E isso, ele já vem treinando faz tempo, viu, em times de várzea, e tá tentando aí figurar, né, no quadro efetivo do nosso grande Belo. Um beijo, Bruno Carcará, um beijo, galera, fiquem todos com Deus, e aí?
É isso aí, galera, valeu, valeu, a gente se encontra na próxima semana, tudo bem? É isso aí. Valeu, valeu e tchau, tchau.
Tchau.